Nobres colegas vereadores, pessoal presente, declaro aberta a presente sessão. E passo a palavra para o meu assessor, Dr. Marcos.
Então, temos hoje como correspondências recebidas o ofício 267 e 268, encaminhando, esses são ofícios do Poder Executivo, encaminhando os projetos de lei. Temos o projeto de lei número 106, que estabelece o plano de carreira do magistério, o 119, que altera a lei municipal 749 para aumentar o número de pisos básicos salariais nos cargos de auxiliar de odontologia, técnico de enfermagem, agente administrativo auxiliar e auxiliar de enfermagem. E o projeto de lei 120, que altera o nome do cargo de atendente de creche para atendente de educação infantil. Temos também nesse ofício o projeto de lei 121, que autoriza o Poder Executivo a efetuar contratação temporária de servidores públicos para a Secretaria Municipal da Educação, para atender necessidade excepcional ou interesse público. E o ofício 268, encaminhando os projetos de lei do Executivo número 122, 2017, que suplementa dotações de orçamento em execução, e o 123, que autoriza o Poder Executivo Municipal a efetuar contratação temporária de servidores públicos para a Secretaria Municipal de Saúde, Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, para atender necessidade de excepcional interesse público. Então, na ordem do dia de hoje, temos os seguintes projetos. O 106, que estabelece o plano de carreira do magistério. O 115, que institui o Código Tributário Municipal e dá outras providências. O 118, que institui o Sistema de Controle Interno no município. Que altera a Lei Municipal 2008-2002, que institui o Sistema de Controle Interno do município. O projeto 119, que altera a Lei Municipal 749-2012 para aumentar o número de pisos básicos salariais nos cargos já falados antes. O 121, que autoriza o Poder Executivo a efetuar contratação temporária de servidores públicos. Ali. O 122, como já dito, suplementa dotações de orçamento e execução. O 123, que autoriza também a contratação temporária. Temos também um projeto de emenda à lei orgânica, para acrescentar o artigo 79-A à Lei Orgânica do Município de Monte Alegre dos Campos, esse é projeto aqui do Legislativo. Temos o projeto de resolução legislativa número 7/2017, que aprova as contas do administrador municipal correspondente ao exercício 2015. Então, vamos ter um pouquinho de trabalho nessa sessão, esses projetos aqui que estão na ordem do dia. O projeto de lei número 120 tinha um errinho ali que nós vamos deixar fora dessa sessão de hoje, não é um projeto importante, é a questão da nomenclatura do cargo de atendente de creche. Então, vai ficar para a próxima sessão. Então, passamos então ao projeto de lei número 106. O executivo já havia mandado há um tempo o anteprojeto desse projeto de lei, que estabelece o plano de carreira do magistério público no município de Monte Alegre dos Campos, que institui o respectivo quadro de cargos e funções e dá outras providências. Eu entendo que é um projeto bastante extenso e, como já havia sido disponibilizado aos senhores vereadores há alguns meses atrás o anteprojeto, e não está ocorrendo nenhuma criação de cargo e tal, entendo que não há necessidade de fazer a leitura total do projeto. Vou fazer a leitura aqui da exposição de motivos, se os senhores vereadores concordarem só com a leitura dessa parte. Pode ser? Então, exposição de motivos, temos o seguinte. Tem o presente projeto objetivo de reformar o plano de carreira do Magistério Público Municipal atual, Lei Municipal número 659, de 20 de setembro de 2010. A lei corrige imperfeições e moderniza a lei revogada. O município precisa cumprir as metas 17 e 18 do Plano Municipal de Educação, PME, sendo: meta 17, valorizar as profissionais do magistério das redes públicas da educação básica, de forma a equiparar seu rendimento médio ao dos demais profissionais com escolaridade equivalente até o final do sexto ano de vigência do Plano Municipal de Educação. Estratégia 17.3. Revisão dos planos de carreira no município, observando a Lei nº 11.738/2008, com implantação gradual da jornada de trabalho em único estabelecimento de ensino. Meta 18. assegurar no plano de 2 anos a existência de planos de carreira para as profissionais de educação básica e superior pública, todos os sistemas de ensino e, para o plano de carreira dos profissionais de educação básica pública, tomar como referência o piso salarial nacional profissional definido em lei federal nos termos do inciso 8 do artigo 206 da Constituição Federal. Nesta primeira etapa, a reforma do plano de carreira do magistério não possui impacto econômico financeiro, pois não há criação de cargos, funções gratificadas ou gratificações, permanecendo o quadro de cargos, salários e funções gratificadas o mesmo da Lei Municipal 659 de 20/12/2010. Pelo exposto, justifica a medida, solicitamos aos nobres vereadores a aprovação por unanimidade desta propositura. Hildebrando de Almeida, prefeito municipal. Bem, temos também aqui os anexos todos, né? Então, assim, como um projeto já foi apresentado aos senhores vereadores, há uns meses atrás a secretária apresentou aos senhores vereadores, eu estive presente também, foi um projeto já discutido com o Magistério Municipal, então, e foi aprovado pelos professores, enfim, aos interessados ao projeto. Então, não vejo assim nenhuma irregularidade quanto à forma desse projeto também, e como já houve uma discussão, já houve uma apresentação em momento anterior, entendo que ele está apto a ser posto em votação, mas quanto assim à votação, quanto à aprovação ou não, cabe aos senhores vereadores analisarem o projeto.
Alguém dos senhores vereadores quer se manifestar a respeito do projeto? Então, colocamos em votação. Quem aprova permanece como está, quem não aprova se coloca em sentido contrário. Aprovado por unanimidade.
Seguindo aqui a ordem do dia, então, temos o projeto de lei complementar número 115/2017, que institui o Código Tributário Municipal e dá outras providências. Esse projeto também ficou na pauta da sessão passada. É um projeto importante aqui para o município, porque está regulamentando toda a questão tributária do município, questão de taxas, impostos, enfim, está regulamentando em uma única lei toda a questão tributária. Esse projeto ficou à disposição dos senhores vereadores, como é um projeto bastante extenso aqui também. Também acredito que vamos fazer aqui a leitura da exposição de motivos, se houver a concordância dos senhores vereadores, né? E daí para colocarmos em votação esse projeto também, para que já entre em vigor no ano 2018, em que, seguindo o princípio da anterioridade, né, que nenhuma, quando se trata de questão de tributos, possa vigir no mesmo ano da sua votação. Então, pelo princípio da anterioridade, esse projeto tem que ser votado e aprovado nesse ano 2017 para que possa vigir a partir de 2018. Então, como exposição de motivos, temos o seguinte. Excelentíssimos senhores vereadores, vimos a presença de vossas senhorias apresentar o projeto de lei número 115/2017, que cria o Código Tributário Municipal e consolida as demais leis que versavam sobre tributos e serviços municipais. O projeto visa adequar a legislação tributária municipal com a legislação tributária nacional, especialmente com a redação dada pela Lei Complementar número 157/2016. Quanto à lista de serviços, ISS, a Lei Complementar 157/2016 trouxe algumas alterações que precisam ser adequadas no Código Tributário Municipal, bem como em relação ao domicílio tributário. A nova lei traz a possibilidade de cobrar ISS sobre os cartões de crédito e débito e das operações de leasing e de operações sobre planos de saúde. Adequamos todo o procedimento administrativo para que possamos cobrar e atuar em caso de descumprimento da lei, especialmente em relação aos bancos e operadores de créditos e planos de saúde. Em relação ao IPTU e demais taxas, não houve alterações, apenas ajustes, e transformamos todos os tributos em VRMS, visando facilitar os cálculos futuros. portanto, visando uma uniformização, regularização e padronização das leis tributárias, encaminhamos para a apreciação o presente projeto. O Debrando de Almeida, prefeito municipal. Assim, esse projeto já ficou na pauta aqui, então os senhores vereadores tiveram a oportunidade de analisar o projeto, né? Entendo que é uma lei importante para o município, pois está regulamentando toda a questão tributária. É uma necessidade para o município. Assim, analisando o projeto, não vi mudanças assim que afetem significativamente no bolso do contribuinte, né? A questão de valores, enfim, está fazendo uma adequação aqui, pelo que eu pude perceber, e é uma necessidade do município ter esse código tributário. Então, é o meu parecer aqui, para que entendo que o projeto está apto a ser votado, não possui nenhuma irregularidade quanto à forma. Mas quanto à aprovação ou não, cabe aos senhores vereadores discutirem esse projeto.
Alguém dos senhores vereadores quer se manifestar a respeito do projeto? Pode, Fernando.
Gostaria primeiramente de cumprimentar o senhor presidente, senhor Assis, assessor jurídico, doutor Marcos, nossos demais colegas, ao secretário aqui hoje presente e as demais pessoas que estão nos prestigiando. Segundo que eu pude notar, pessoal, a respeito desse código tributário, concordo. Algumas partes, claro, eu acho que deve ser algumas partes feita a reformulação. Só que tá, como eu estive olhando ali, algumas pessoas também estiveram me ajudando, e a gente pensa o seguinte, a gente já paga tanto imposto, né? Hoje temos num país onde 40%, 50% do que a gente compra é pago de imposto. Até que ponto será que é interessante a gente aprovar este novo código tributário aqui? Eu não sei porque, que nem o Dr. Marcos falou ali, que parte de IPTU não altera, mas tem algumas partes lá que tem algumas alterações, né, pessoal? Parte também, pelo meu entendimento, é um projeto não, é um código tributário que foi pegado numa cidade grande para fazer a implantação num município pequeno. Eu acho que isso não tem lógica, né? Nós querer trazer uma cidade tipo Caxias, cidade maior, para uma cidade pequena, né, pessoal? Eu acho que isso a gente tem que pensar bem o que a gente vai fazer. Eu acho que esse projeto deve ser melhor analisado, porque foi um projeto, eu acho, não sei quanto tempo demoraram para elaborar, mas eu acho que foi, não deu mais ou menos uns 15 dias, eu acho, doutor Marcos. É, só que eu acho que teria que ser mais analisado, melhor analisado esse projeto aí, porque, querendo ou não, vai mexer um pouco no bolso. Acho que isso a gente tem que dar uma cuidada, né? Parte também de empreendedorismo, também que estava dando uma analisada, cobra algum pouco a mais de tributos aquelas pessoas que querem empreender dentro do município. Acho que isso também tem que dar uma analisada melhor, né? Porque eu penso o seguinte, se tiver uma empresa, eu acho que o município tem que dar incentivo às empresas que querem se instalar dentro do município, né? É o que a gente pensa, senão o município vai ficar cada vez mais atrasado, a gente nunca vai ter um município realmente desenvolvido, né, pessoal? Eu, na minha opinião, acho que eu peço visto a este projeto. Obrigado a todos.
Como a lei funciona, né, a gente tem que ser colocado em prática. Tu quer defender? Pode se manifestar, então. Depois eu coloco o visto.
Cumprimento o presidente Assis, Dr. Marco, nosso assessor. Os colegas vereadores, funcionários da casa, secretário da administração, o Marlon, de assistência social, Márcio, e as pessoas que estão na casa. Eu sou favorável à aprovação do novo Código Tributário do município, porque entendo que, de acordo com o doutor aí que veio fazer a colocação e elaborar o novo Código Tributário aqui para Monte Alegre dos Campos, O que nós temos hoje é uma renúncia de receita, né? Então, vereador Fernando, praticamente todos os vereadores estavam aqui na data que foi feita a audiência pública e apresentado o novo Código Tributário para aqui na casa. Eu vejo que hoje, o município de Monte Alegre dos Campos, nós estamos passando por uma certa dificuldade. E pelos cálculos feitos aí, sem mexer no bolso e sim com o que o Estado e a União têm a proporcionar para o município de Monte Alegre dos Campos, nós estamos tendo uma renúncia aí de mais de 300 mil por ano, né? Porque, assim, todas as operações bancárias, nós não tendo o novo Código Tributário, nós não temos um Código Tributário próprio do município, nós não temos direito nas operações bancárias, tanto cartão de crédito, os financiamentos, essa tributação sobre os valores não vem para o município, né? Então, vejo a questão do CR, o Fernando mesmo sabe que nós tendo o Código Tributário de Monte Alegre, cada CCR feito aqui em Monte Alegre, ele retorna R$519 para o município, né? Então, talvez isso venha a contribuir. Como o Fernando falou, existe um aumento aí, posto urbano, vai ter uma contribuição, mas assim, pelo que a gente passou, vai ser mínimo esse aumento. E eu penso assim, nós como cidade, né, se nós quiser ter alguma coisa aqui melhor, nós precisamos contribuir, né? E nós como usuários, se nós quiser um serviço melhor, nós quiser calçamento, nós quiser um saneamento básico, nós vamos ter que pagar por isso. Ou nós vamos ser o Monte Alegre que nós temos hoje, né? Nós estamos para 24 anos e não temos um tratamento de esgoto na cidade, né? Então, assim, ó, o esgoto é a céu aberto aqui, né? Passou aqui 3 gestores e continua da mesma forma. Então, se nós quisermos alguma coisa melhor para a cidade, nós vamos ter que contribuir. Nós, como munícipes, né, nós vamos ter que contribuir. Então, eu acho que essa nova reformulação nos tributos do município, elas vêm, sim, em auxílio ao desenvolvimento da cidade e do município, né? Porque senão, daqui a pouco, nós não vamos conseguir nem pagar os serviços essenciais, que é saúde e educação, né? Hoje nós estamos passando por dificuldade, talvez aumente isso, né? Então, por isso, eu peço que esse projeto seja aprovado, sim. Obrigado.
Peço licença aqui para usar mais um pouquinho a questão do defender até a questão do ITR, por exemplo. É um tributo que hoje vai todo para a União, é um tributo que está sendo proposto aqui, o Imposto Territorial Rural, passará a vir para o município. É uma receita estimada aqui de em torno de R$200-250 mil a mais para o município, né? Acho que é um ponto importante também a favor do Código Tributário. Eu não sou vereador, não estou aqui para defender o projeto, mas é um ponto que acho que é importante esclarecer aqui a questão de valores a mais que vai vir para o município sem afetar o bolso do contribuinte, do proprietário rural, que já paga esse imposto, que vai todo para a União, sem retornar um centavo para o município. Então, acho que é um ponto importante a favor do Código Tributário. Obrigado, presidente.
Mais alguém que se manifestar? Pode falar.
Senhor presidente, assessor Marcos, colegas vereadores, os secretários aqui presentes, os funcionários da casa, eu quero me manifestar o seguinte, esse, que nem o Fernando falou, sobre que foi pegado a base de uma cidade grande, esse projeto, mas a gente adequa o que é do nosso município, o tamanho do nosso município. Tem certas leis que eu li quase tudo esse código ali, tem certas coisas que não vai se aplicar aqui, porque não tem, não existe. Outra coisa, nós estamos deixando de arrecadar, fazer uma recapagem na BR-285, nós perdemos, essas redes de extensão telefônica, de luz, nós estamos perdendo, placas que se colocam dentro da jurisdição do município, é perdido também esse do ISS. Então, nós estamos perdendo muita coisa. E sobre o pequeno, que nem eu defendo, na outra que tu viu as perguntas que eu fiz, as isenções. Pessoas que não têm condições não vão pagar, não vai ser taxado. Quem tem condições, paga. Tu coloca uma empresa hoje, um alvará é R$20 para tu colocar uma empresa. E está fora dos... Não que tenha que cobrar absurdo, os impostos são caros todos, mas isso aqui não está gerando imposto. Nós estamos gerando, municipalizando esse código, porque vai tudo para o governo. Até naquele negócio do Plebsu ali, tá, que foi lá, vem 24% só de retorno do que nós mandamos para a União. Eu acho que eu defendo também que nós temos que votar a favor desse projeto. E é bom, isso é quase que nem a reforma previdenciária. Se não votar, amanhã está quebrado. É isso aí.
Mais alguém dos senhores quer se manifestar? Pode, né?
Quero cumprimentar o presidente Assis, Dr. Marcos, colegas vereadores, os secretários Marlon e Márcio e público presente. Em primeiro momento, lendo o Código Tributário, eu achei interessante, acho importante, mas ó, confesso para vocês que eu tenho medo que o nosso povo é tão sofrido já, a gente paga tanto imposto em tudo e que venha gerar mais despesas para a nossa população. E se fosse possível conceder o pedido de vista para nós analisar melhor esse projeto, eu teria que ser votado agora antes, nesse ano. Tem que ser votado esse ano. É só esse é o meu medo, sabe? Que venha atingir o bolso das pessoas. É esse meu medo. Mas eu acho bem interessante, acho interessante que se for para retornar para o município, é importante. Então, né? Muito obrigada. Essa é a minha colocação.
Mais alguém dos senhores quer se manifestar? Então, vamos colocar o visto em votação do que pedido pelo Fernando. Quem aprova permanece como está, quem não aprova se coloca em sentido contrário. Negado o visto por 5-3. Então, agora vamos colocar o projeto em votação do Código Tributário. Quem aprova permanece como está, quem não aprova se coloca em sentido contrário. Foi aprovado por 6-2.
Então, seguindo a ordem do dia, então passamos ao projeto de lei número 118, que altera a lei municipal número 268/2002, que institui o sistema de controle interno no município. Esse projeto teve o pedido de vistas do vereador Fernando. O pedido foi aprovado na sessão passada por 5-3. A exigência do vereador Fernando era para que... Vamos fazer aqui novamente a leitura do projeto para que todos entendam. Então, trata do projeto de lei 118, altera a lei municipal número 268/2002, que institui o sistema de controle interno no município. Hildebrando de Almeida, prefeito municipal de Monte Alegre dos Campos, Estado do Rio Grande do Sul, faz saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. Fica por esta lei alterado o artigo 4º, inciso 1 da Lei Municipal número 268/2002, que passa a vigir com a seguinte redação. Artigo 4º. A central do sistema de controle interno será integrada por servidores do município, sendo, inciso 1, um de nível superior nas áreas de ciências contábeis, econômicas, jurídicas e sociais ou administração. Artigo 2º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Gabinete do Prefeito Municipal de Monte Alegre dos Campos, 5 de dezembro de 2017, Hildebrando de Almeida, Prefeito Municipal. Como exposição de motivos, tem o seguinte. O projeto de lei número 118/2017 tem por escopo alterar a composição da central do sistema de controle interno. A medida busca ampliar a opção de servidores e sua área de formação, passando a admitir não só servidores da área das ciências contábeis, mas também das áreas das ciências econômicas, jurídicas e sociais ou administração, sem qualquer prejuízo ao sistema de controle interno. A justificativa é o pequeno número de servidores municipais formados especificamente em ciências contábeis, que preencham os requisitos da lei, estejam disponíveis e aceitem o encargo de integrar a central do sistema de controle interno. Assim, mais uma vez, contando com a atenção e colaboração dos membros desse legislativo, solicitamos a apreciação e aprovação do referido projeto de lei e desde já agradecemos atenciosamente Hildebrando de Almeida, prefeito municipal. Em relação a esse projeto, o vereador Fernando solicitou o pedido de vistas aprovado na sessão passada, solicitando que constasse no projeto a exigência da inscrição no conselho de classe, seja no CRC, OAB, enfim, CRA, administração, né? Então, verificando melhor o projeto e as exigências para preenchimento do cargo de controlador do controle interno, não exige, a lei superior, não exige a responsabilidade técnica do profissional, do servidor, componente do sistema de controle interno. Então, esse é um dos motivos da não constar a exigência na inscrição no respectivo conselho. E outro motivo, aqui no município tem carência de servidores formados com curso superior com inscrição no respectivo conselho, ou seja, tem vários profissionais formados em ciências contábeis, em direito, enfim, mas alguns sem inscrição em razão do cargo que ocupam não exigir a inscrição. E se trata todos de... A inscrição na OAB, por exemplo, custa em torno de R$ 900 por ano. Um CRA em torno de R$ 300, o CRC eu até nem sei exato o valor, mas são valores que para o servidor acaba sendo bem oneroso. Então, para que amplie essa opção de servidores do município apto para encher a ocupar aqui o cargo aqui no controle interno, é um dos motivos da não exigência na inscrição no respectivo controle. Essa foi a informação que eu obtive junto à Prefeitura Municipal e observando as normas a respeito do cargo. Então, entendo que o projeto está formalmente correto aqui, nenhuma irregularidade quanto à forma, mas quanto à aprovação ou não, então cabe aos senhores vereadores analisarem o projeto.
Alguém dos senhores quer manifestar a respeito do projeto? Então, colocamos em votação. Quem aprova permanece como está, quem não aprova se coloca em sentido contrário. Aprovado por unanimidade.
Então, passamos aqui à leitura do projeto de lei número 119/2017, que altera a lei municipal número 749/2012 para aumentar o número de pisos básicos salariais percebidos nos cargos de auxiliar de odontologia, técnico em enfermagem, agente administrativo auxiliar, almoxarife e auxiliar de enfermagem. Hildebrando de Almeida, prefeito municipal de Monte Alegre dos Campos, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. Os incisos 1º, 2º e 4º do artigo 3º da Lei Municipal nº 749/2012 passam a ter a seguinte redação. Artigo 3º. O cargo ou grupo de cargos de provimento efetivo são formados pelas seguintes categorias: funcionais, número de cargos, padrões de vencimento, classes e carga horária estão definidas consoante a Lei Municipal número 586/2009, Lei Municipal número 569/2009, Lei Municipal 680/2011 e a Lei Municipal número 61/97, que dispõe sobre plano de cargos e funções. Então, no 1, Grupo da Saúde e Assistência Social. O número de cargos, então, cargos e funções, denominação do cargo, pisos básicos, classe, carga horária semanal. Então, temos um assistente social, 5,6 pisos básicos salariais, 30 horas semanais. 3, auxiliar de odontologia. Então, aqui está havendo alteração no piso, que eram, só revendo aqui, são... Está passando de 2 para 3 pisos, então está havendo um reajuste no auxiliar de odontologia. Tem também 2 cargos de enfermeiro, 5,6 pisos, 40 horas. Né? 1 médico geral comunitário, 18 pisos, 40 horas semanais. 4 motorista de ambulância, 2,7 pisos. 1 odontólogo, 11 pisos, 40 horas. 2 odontólogo, 6 pisos, 20 horas. 1 psicólogo, 5,6 pisos, 40 horas. E 1 psicólogo, 3,6 pisos, 20 horas. 1 nutricionista, 5,76 pisos, 32 horas semanais. 1 procurador jurídico, 6 pisos, 40 horas. 1 secretário de escola, 2,40 pisos, 40 horas. 1 cargo de telefonista, recepcionista, 2,7 pisos, 40 horas. 1 tesoureiro, 4 pisos, 40 horas, e um técnico agrícola, 4 pisos, 40 horas. Então, nesse quadro, está havendo alteração só no piso aqui do auxiliar de odontologia, de 2 para 3 pisos. No 4, são declarados excedentes e ficam automaticamente extintos no momento em que vagarem os seguintes cargos de provimento efetivo. Número de cargos e funções, denominação do cargo, pisos, classe e carga horária. Então, temos um auxiliar de enfermagem, 3,7 pisos, 40 horas semanais. Então, aqui, auxiliar de enfermagem está passando de 2,7 para 3,7 pisos. Está aumentando um piso que dá em torno de R$ 500 o piso do município. Número de cargos e funções está 30 auxiliar de serviços gerais, 1,4 pisos, 40 horas. 5 motorista automóvel utilitário, 1,5 pisos. E 10 motorista de caminhões pesados, 2,4 pisos, 44 horas. Artigo 2º. Os aumentos constantes desta lei serão de 1 piso para cada cargo grifado nas tabelas acima, porém de forma gradativa, sendo 0,2 pisos em janeiro de 2018, 0,2 pisos em fevereiro de 2018, 0,2 pisos em março de 2018, 0,2 pisos em abril de 2018 e 0,2 pisos em maio de 2018, até a soma atingir um piso básico para cada cargo objeto da presente lei. Artigo 3º. As despesas decorrentes desta lei serão suportadas pela dotação orçamentária em execução. Artigo 4º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 1º de janeiro de 2018, revogadas as disposições em contrário. Gabinete do Prefeito Municipal de Monte Alegre dos Campos, 18 de dezembro de 2017, e o Debrando de Almeida, Prefeito. Fiquei com uma folha a mais aqui, desculpa que o erro aqui foi só um... Eu tenho aqui duas cópias da mesma folha, daí me fez confusão aqui. Mas é isso, então. É Gabinete do Prefeito Municipal de Monte Alegre dos Campos, 18 de dezembro de 2017, e o Debrando de Almeida, Prefeito Municipal. Então, como exposição de motivos, temos o seguinte. Projeto de Lei número 119/2017. O presente projeto de lei tem por objetivo autorizar o Poder Executivo do município de Monte Alegre dos Campos aumentar o número de pisos básicos salariais percebidos nos cargos de auxiliar de odontologia, 2,0 para 3 pisos, técnico de enfermagem, 2,7 para 3,7 pisos, agente administrativo auxiliar, 2 para 3 pisos, almoxarife, 2,7 para 3,7 pisos, e de auxiliar de enfermagem, de 2,7 para 3,7. O valor atual do piso básico no município é de R$503,55. A medida é necessária para restabelecer o poder aquisitivo do vencimento dos cargos em questão, defasado ao longo dos anos pelas perdas inflacionárias e reposições via revisão geral anual aquém da correção legal. Logo, de forma a corrigir esta injustiça e ilegalidade, faz-se necessária a aprovação do projeto de lei. O projeto é acompanhado por estimativa de impacto financeiro, anexo 1. Assim, solicitamos aos nobres vereadores a aprovação por unanimidade da presente propositura, ao mesmo tempo em que relevamos cumprimentos de estima e consideração. E o Debrando de Almeida, Prefeito Municipal. Então, aqui temos estimativa do impacto orçamentário financeiro. Temos aqui o impacto de mensal de R$ 12.185,91. É o que prevê o aumento de despesa por mês com a aprovação desse projeto. Temos também a declaração do treinador de despesa. Então, aqui não vejo nenhuma irregularidade quanto à forma do projeto, mas quanto à aprovação ou não, cabe aos senhores vereadores analisarem esse projeto. E peço desculpa mais uma vez aqui pelo meu erro aqui na leitura aqui.
Alguém dos senhores quer se manifestar a respeito do projeto? Tá, pode, né?
Cumprimento novamente o presidente, Dr. Marcos, colegas e secretários e população aqui presente. Talvez as pessoas imaginam assim que um funcionário público ganha valores, né, exorbitantes. Mas assim, ó, gente, realmente esses cargos citados aí, o salário é muito baixo mesmo. Vocês vejam bem, caso eu estou dentro desse projeto aqui, o meu cargo, eu tenho quase 15 anos de serviço, o meu salário é 1.400. Vocês acham bastante? Com quase 15 anos de serviço, ganhar 1.400 para quem tem que se deslocar casa, né, passar o dia aqui, alimentação, transporte, tudo, a gente tem gastos, né? Claro que agora eu ganho um pouquinho melhor, porque tenho um cargo aqui de vereadora, né? Que também não é aquilo, mas assim, eu vejo pelos meus colegas, auxiliar de odontologia, elas não ganham nem R$1.000. Elas não ganham. E também os auxiliares administrativos, também, não sei se chega a R$1.000. Tem gente que tem anos aí que trabalham. A gente trabalha por amor à camiseta, porque a gente tem responsabilidade e porque é um cargo público, a gente passou no concurso, né? Mas, assim, a gente não deixa de cumprir as funções, mas, realmente, o salário desses profissionais é muito baixo mesmo. Então, gostaria que os colegas vereadores aprovassem esse projeto. Muito obrigada.
Mais alguém dos senhores quer se manifestar? Pode, Fernando.
Quero cumprimentar o presidente Assis, nosso assessor Dr. Marcos, demais colegas, vereadores, nossos secretários, funcionários da casa e os demais presentes. Eu também concordo com a minha colega Nair, peço para meus colegas que aprovem, mas, como diz ela, com todo o tempo que eles estão, faltou reconhecimento nas administrações passadas. Então, mais uma vez, eu quero parabenizar a nossa administração por reconhecer o funcionário público. Muito obrigado.
Mais alguém quer se manifestar a respeito?
Pode, menino.
Já tinha cumprimentado os senhores. Sou favorável a esse projeto, porque sempre defendi uma boa valorização dos profissionais, né? E como são funções técnicas, né? Tanto áreas administrativo como as funções de técnica enfermagem, né? E vejo que seriam salários bem baixos, né? Como vai ser dividido, aí o impacto não vai ser tão alto para o município, né? Ele vai ser parcelado aí em 5 vezes, né? Então, assim, acho justo. E como a administração está equiparando o salário aí, no primeiro momento foi aumentado aí para os auxiliares geral, aquele pessoal de menor nível, né? Que estava ganhando ali em situação, na verdade, de miséria, porque ganhava menos de um salário mínimo. Tinha pessoas ali ganhando 1,5 vezes 530, daria menos de R$800, né? Então, era muito pouco o salário deles, né? O secretário da administração está aí hoje, e a gente vem cobrando aí, porque assim, eu acho que não é só dar, nós também precisamos cobrar, como somos representantes do povo, né? Então, a gente precisa cobrar também um bom trabalho dos funcionários. E para o funcionário trabalhar bem, isso precisa estar ganhando, né? Porque é o projeto aí da administração de instalar o relógio ponto para 2018, né? Isso foi um compromisso do prefeito aí na última reunião que nós tivemos, né? Então, até acho que vai sair um espaço aí para o secretário, ele pode pôr alguma coisa aí a respeito desse ano, como é que foi e qual é a previsão para o ano que vem, né? Então, esperamos que com mais esse ajuste aí, provavelmente vai sair mais alguma coisa durante 2018, que a gente possa fazer melhores trabalhos aí nos próximos anos. Obrigado.
Mais alguém quer manifestar a respeito do projeto? Então, colocamos em votação. Quem aprova permanece como está, quem não aprova, você coloca sentido contrário. Aprovado por unanimidade.
Então, passamos à leitura do projeto de lei número 121/2017, que autoriza o Poder Executivo Municipal a efetuar a contratação temporária de servidores públicos para a Secretaria Municipal da Educação para atender necessidade de excepcional interesse público. Hildebrando de Almeida, prefeito municipal de Monte Alegre dos Campos, estado do Rio Grande do Sul, faz saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e o sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. É o prefeito municipal autorizado a contratar pelo período de 1 ano em razão de excepcional interesse público servidores em quantidade, funções e carga horária mensal a seguir discriminados. Número de cargos e funções, denominação do cargo, pisos básico, classe e carga horária semanal. Então, temos um psicólogo, 3,6 pisos, 20 horas semanais, um secretário de escola, 2,4 pisos, 40 horas, um auxiliar de serviços gerais, serviçal, 2 pisos, 44 horas, um atendente de creche, 2 pisos, 40 horas, 3 merendeira servente, 2 pisos, 44 horas, 3 motoristas, 2,7 pisos, 44 horas semanais. Artigo 2º. Serão exigidos para a contratação dos cargos da tabela acima a escolaridade e os requisitos constantes dos respectivos anexos da Lei Municipal nº 569/2009, Plano de Cargos e Funções, e Lei Municipal nº 749/2012, Plano de Carreira dos Servidores Públicos Municipais. Artigo 3º. Os contratos administrativos por tempo determinado serão submetidos ao regime jurídico administrativo especial desta lei, na forma prevista no artigo 37, inciso 9 da Constituição Federal, bem como ao regime geral da Previdência Social e INSS. Parágrafo 1º. Os contratos são de natureza administrativa e podem ser rescindidos antes do término pelas partes, com aviso prévio de 10 dias. Parágrafo 2º. Os contratados terão direito à percepção de gratificação natalina e férias proporcionais acrescidas do terço constitucional. Artigo 4º. O vencimento básico dos cargos possui pisos básicos salariais de acordo com a Lei Municipal número 749/2012, conforme tabela constante do artigo 1º desta lei. Parágrafo único. Os contratados por esta lei receberão os mesmos reajustes concedidos aos servidores municipais efetivos e terão direito a vale de transporte, vale alimentação e salário família com descontos legais do INSS. Artigo 5º. Os profissionais a serem contratados de forma temporária terão seus contratos vigentes, aditados e renovados, eis que com processos seletivos simplificados de contratação temporária vigentes, tudo na forma do Decreto Municipal nº 1100, de 19 de janeiro de 2015, e suas alterações. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Prefeito Municipal de Monte Alegre dos Campos, 19 de dezembro de 2017, e o Debrando de Almeida, Prefeito Municipal. Como exposição de motivos, temos o seguinte. Tem o presente projeto o objetivo de autorizar o Poder Executivo a contratar temporariamente, até que a urgência cesse, limitado até a data de 31/12/2018, os servidores abaixo descritos, todos para a Secretaria Municipal da Educação. 3 motoristas, 3 merendeiras servente, 1 psicóloga, 1 auxiliar de serviços gerais serviçal, 1 secretária de escola e 1 atendente de creche. A medida é justificada no memorando número 289/2017 da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, anexo 1. Pelo exposto, considerando a necessidade de manutenção de serviços educacionais de educação infantil, mesmo no período de férias, solicitamos aos nobres vereadores a aprovação por unanimidade desta propositura. Debrando de Almeida, Prefeito Municipal. Então, temos aqui em anexo o memorando 289/2017 da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, solicitando ao senhor prefeito aqui a prorrogação dos contratos aqui que já existem na Secretaria de Educação para a manutenção dos serviços da Secretaria de Educação, serviços aqui pelo que consta na Educação Infantil. Então, aqui não vejo nenhuma irregularidade quanto à forma do projeto. Então, até que se abra concurso público, a princípio tem a necessidade de manter os serviços essenciais, né? Então, mas quanto à aprovação do projeto, cabe aos senhores vereadores analisarem esse projeto.
Alguém quer se manifestar a respeito do projeto?
Quero cumprimentar o presidente, assessor, demais colegas, também secretários Márcio e Maro, e a todos que estão aqui nesta oportunidade. Eu quero defender esse projeto porque, como o doutor Marcos que já falou, não são contratos, são renovação, né, de contratos que já existem. E até conversando com o secretário André também esta semana, agora a partir de janeiro, fevereiro, ali na Secretaria de Saúde tem alguns motoristas que estão entrando em férias, e esses motoristas aqui, que tá, vai ser renovado, se for aprovado, eles vão ajudar ali na Secretaria de Saúde, né? Então, sabendo que...
Só uma correçãozinha, o projeto da Secretaria da Saúde é o projeto 123, esse é especificamente da Educação, vereador Jones.
Não, digo a questão desses motoristas da educação, eles vão dar uma mão ali na Secretaria de Saúde, né? Então, eles vão ser enviados ali, porque esses motoristas da saúde vão entrar em férias e, como de costume, esses motoristas que sobram da secretaria são enviados para outra secretaria que falta, né? Então, a importância desse projeto que ser aprovado vai ser para atender a necessidade das creches, que não vão estar paradas, e também para atender ali essa questão dos motoristas que estão entrando em férias na Secretaria de Saúde. Esses motoristas vão entrar em ação ali nessa outra secretaria. Então, acho bastante importante para que, aí precisando, né, não haja a falta de motoristas aí na Secretaria de Saúde. Mas seria isso.
Mais alguém do senhor vereador quer se manifestar? Então, colocamos em votação. Quem aprova permanece como está, quem não aprova se coloca em sentido contrário. Aprovado por unanimidade.
Então, passamos à leitura do projeto de lei número 122/2017, que suplementa dotações do orçamento em execução. E o Debrando de Almeida, prefeito municipal de Monte Alegre dos Campos, Estado do Rio Grande do Sul, faz saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. Autoriza o Poder Executivo Municipal a suplementar em nível de rubrica no orçamento de execução o valor de R$ 25.500 a título de auxílio à alimentação que obedecerá à seguinte classificação orçamentária. 4. Secretaria Municipal da Fazenda. Manutenção e desenvolvimento das atividades da Secretaria de Fazenda, auxílio à alimentação, R$ 1.500. 9. Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social. Manutenção, desenvolvimento, atividades de assistência social, auxílio à alimentação, R$ 1.500. 7. Secretaria Municipal de Fomento Econômico. Manutenção, desenvolvimento, atividades da Secretaria de Agricultura, auxílio à alimentação, R$ 500. 6. Secretaria Municipal de Educação. Manutenção, desenvolvimento da atividade da Secretaria da Educação, auxílio à alimentação, R$ 20.000. 6. Secretaria Municipal de Educação, manutenção, desenvolvimento da atividade da educação infantil, auxílio à alimentação, R$ 2.000. Total, R$ 25.000. Artigo 2º. Autoriza o Poder Executivo Municipal a suplementar em níveis de rubrica no orçamento de execução no valor de R$ 103.000 reais, a título de vencimentos e vantagens fixas pessoal civil que obedecerá a seguinte classificação orçamentária. 3. Secretaria Municipal de Administração, manutenção, desenvolvimento, atividade de Secretaria de Administração, vencimentos e vantagens fixas, pessoal civil, R$ 14.500. 6. Secretaria Municipal de Educação, manutenção, desenvolvimento, atividade de Secretaria de Educação, vencimentos e vantagens fixas, pessoal civil, R$ 72.000. 8. Secretaria Municipal de Saúde, IAB, NAAB, vencimento e vantagens fixas, pessoal civil, R$ 4.000. 8. Secretaria Municipal de Saúde, Saúde Bucal, vencimentos e vantagens fixas, pessoal civil, R$ 4.500. 8. Secretaria Municipal de Saúde, Academia de Saúde, vencimentos e vantagens fixas, pessoal civil, R$ 4.500. 9. Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Conselho Tutelar, vencimentos e vantagens fixas, pessoal civil, R$ 1.000. 4. Secretaria Municipal de Administração, manutenção, desenvolvimento, atividade da Secretaria de Fazenda, vencimentos e vantagens fixas, pessoal civil, R$ 2.500. Total, R$ 103.000. Reais. Artigo 3º. Autoriza o Poder Executivo Municipal a suplementar em nível de rubrica no orçamento de execução o valor de R$ 10.000 a título de obrigações patronais que obedecerá à seguinte classificação orçamentária. 6. Secretaria Municipal de Educação, manutenção, desenvolvimento, atividade da Secretaria de Educação, obrigações patronais, R$ 10.000. Total, R$ 10.000. Artigo 4º. Autoriza o Poder Executivo Municipal a suplementar em nível de rubrica no orçamento de execução no valor de R$ 2.000 a título de auxílio transporte que obedecerá à seguinte classificação orçamentária. 6. Secretaria Municipal de Educação, manutenção, desenvolvimento, atividade da Secretaria de Educação, auxílio transporte, R$ 2.000. Total, R$ 2.000. Artigo 5º. As suplementações de que tratam os artigos anteriores totalizam um valor de R$ 140.500. Artigo 6º. As suplementações de que tratam os artigos anteriores serão cobertos pela redução de igual das seguintes dotações no orçamento de execução. 6. Secretaria Municipal de Educação, manutenção, desenvolvimento, atividade da Secretaria de Educação, vencimento e vantagens fixas, pessoal civil, R$ 96.000. 5. Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos, manutenção, desenvolvimento, atividade da Secretaria de Obras e Serviços Públicos, material de consumo, R$ 30.000. 5. Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos, manutenção, desenvolvimento, atividade da Secretaria de Obras e Serviços Públicos, material de consumo, R$ 14.500. Total, R$ 140.000. As reduções de que trata o artigo anterior totalizam um valor de R$ 140.500. Artigo 8º. As dotações orçamentárias constantes neste projeto de lei estão contempladas no Plano Plurianual Lei 735/2013 e na Lei de Diretrizes Orçamentárias Lei 1005/2016. Artigo 9º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Monte Alegre dos Campos, 19 de dezembro de 2017, Hildebrando de Almeida, prefeito municipal. Como exposição de motivos, temos o seguinte: Excelentíssimo Senhor Presidente, Excelentíssimo Senhores Vereadores. O projeto de lei substitutivo ao projeto de lei do Executivo número 056, Gabinete 2016, autoriza o Poder Executivo Municipal a suplementar em nível de rubrica no orçamento em execução o valor de R$ 140.500. As suplementações destinam-se ao Poder Executivo Municipal a cumprir com suas atribuições com pagamentos de despesas de folha de pagamento, encargos previdenciários, auxílio à alimentação e auxílio de transporte. Contando com a atenção e colaboração dos membros desse Legislativo, solicitamos a apreciação e aprovação do projeto de lei, reiterando votos de estima e consideração. Atenciosamente, Hildebrando de Almeida, Prefeito Municipal. Bem, esse projeto é só uma suplementação, adequando aqui o orçamento do anual. É natural que venha esse projeto para que o Poder Executivo possa fechar as contas no final do ano, né? Então, não vejo nenhuma irregularidade quanto à forma do projeto, mas quanto à aprovação ou não, cabe aos senhores vereadores analisarem esse projeto.
Alguém dos senhores vereadores quer se manifestar a respeito do projeto? Então, vamos pôr em votação. Quem aprova, permanece como está. Quem não aprova, se coloca em sentido contrário. Aprovado por unanimidade.
Então, passamos à leitura do projeto de lei número 123/2017, que autoriza o Poder Executivo Municipal a efetuar a contratação temporária de servidores públicos para a Secretaria Municipal de Saúde e Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos para atender necessidade de excepcional interesse público. Hildebrando de Almeida, Prefeito Municipal de Monte Alegre dos Campos, Estado do Rio Grande do Sul, faz saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. É o Prefeito Municipal autorizado a contratar pelo período de um ano, em razão de excepcional interesse público, servidores em quantidade, funções e carga horária mensal a seguir discriminadas. Número de cargos, denominação do cargo, pisos básicos, classe, carga horária semanal. Então temos um cargo de médico pediatra, 9 pisos básicos, 20 horas. Um auxiliar de mecânico, 2,7 pisos, 44 horas. Dois operador de máquinas rodoviárias pesadas, 2,7 pisos, 44 horas semanais. Artigo 2º. Serão exigidos para a contratação dos cargos da tabela acima a escolaridade e os requisitos constantes dos respectivos anexos da Lei Municipal número 569/2009, Plano de Cargos e Funções, e Lei Municipal número 749/2012, Plano de Carreira dos Servidores Públicos Municipais. Artigo 3º. Os contratos administrativos por tempo determinado serão submetidos ao regime jurídico administrativo especial desta lei, na forma prevista no artigo 37, inciso 9º da Constituição Federal, bem como ao regime geral da Previdência Social e INSS. Parágrafo 1º. Os contratos são de natureza administrativa e podem ser rescindidos antes do término pelas partes com aviso prévio de 10 dias. Parágrafo 2º. Os contratados terão direito à percepção de gratificação natalina e férias proporcionais acrescidas do terço constitucional. Artigo 4º. O vencimento básico dos cargos possui pisos básicos salariais de acordo com a Lei Municipal número 749/2012 e conforme tabela constante no artigo 1º desta lei. Parágrafo único. Os contratados por esta lei receberão os mesmos reajustes concedidos aos servidores municipais efetivos e terão direito a vale transporte, vale alimentação e salário família com descontos legais do INSS. Artigo 5º. Os profissionais a serem contratados de forma temporária terão seus contratos vigentes aditados e renovados, eis que com processos seletivos simplificados de contratação temporária vigentes, tudo na forma do Decreto Municipal nº 1100, de 19 de janeiro de 2015, e suas alterações. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Prefeito Municipal de Monte Alegre dos Campos, 20 de dezembro de 2017, e Hildebrando de Almeida, Prefeito Municipal. Como exposição de motivos, temos o seguinte. Tem o presente projeto o objetivo de autorizar o Poder Executivo a contratar temporariamente até que a urgência cesse, limitado à data de 31/12/2018, os servidores abaixo descritos para a Secretaria Municipal de Saúde e para a Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos. Então, um médico pediatra, um auxiliar de mecânico e dois operadores de máquinas rodoviárias pesadas. A medida é justificada para a continuidade dos serviços públicos de saúde e obras ao longo do ano 2018, até que se realize concurso público para os cargos vagos. Não há impacto econômico-financeiro em razão de que os profissionais a serem contratados já prestam seus serviços no município e terão seus contratos de trabalho editados antes do vencimento. Pelo exposto, considerando a necessidade de manutenção dos serviços de saúde e obras, mesmo no período de férias, solicitamos aos nobres vereadores a aprovação por unanimidade desta propositura. Hildebrando de Almeida, prefeito municipal. Então, aqui trata-se de um, na verdade, de uma prorrogação de contratos já existentes, né, que tem previsão, de acordo com a autorização legislativa do ano passado, eles cessariam agora no, em 31 de dezembro. Então, para a continuidade desses profissionais prestando serviços no município, há necessidade de aprovação desta lei. Não vejo nenhuma irregularidade quanto à forma do projeto, mas quanto à aprovação ou não, cabe aos senhores vereadores discutirem este projeto.
Alguém dos senhores quer se manifestar a respeito? Então, colocamos em votação. Quem aprova permanece como está, quem não aprova se coloca em sentido contrário. Aprovado por unanimidade.
Então, temos aqui um projeto de emenda à lei orgânica, uma emenda proposta aqui pelos senhores vereadores, o presidente, o vereador Paulo Roberto e o vereador Valdemir. Então, esse projeto acrescenta o artigo 79-A à lei orgânica do município de Monte Alegre dos Campos. Assis Lisboa Dias, presidente da Câmara Municipal de Monte Alegre dos Campos, Estado do Rio Grande do Sul, com fundamento nos artigos 36, inciso 1 e 38, inciso 1 e parágrafo 1º da lei orgânica municipal. Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e promulgou a seguinte emenda à lei orgânica. Artigo 1º. Acrescenta o artigo 79-A na Lei Orgânica Municipal com a seguinte redação. Artigo 79-A. As emendas de vereadores ao projeto de lei orçamentária anual, respeitados os limites e disposições deste artigo, serão de execução obrigatória. Parágrafo 1º. As emendas de vereadores ao projeto de lei orçamentária anual serão aprovadas no limite de 1,2% da receita corrente líquida prevista no projeto encaminhado pelo Poder Executivo, devendo a metade desse percentual ser destinada a ações e serviços públicos de saúde. Parágrafo 2º. A execução do montante destinado a ações e serviços públicos de saúde previstos no parágrafo 1º, inclusive custeio, será computada para fins do cumprimento do inciso 1 do parágrafo 2º do artigo 198 da Constituição Federal, vedada a destinação para pagamento de pessoal ou encargos sociais. Parágrafo 3º. É obrigatória a execução orçamentária e financeira das programações que se refere ao parágrafo 1º deste artigo em montante correspondente ao 1,2% da receita corrente líquida, realizada no exercício anterior, conforme os critérios da execução equitativa. Parágrafo 4º. Considera-se equitativa a execução das programações de caráter obrigatório que atenda de forma igualitária e impessoal às emendas apresentadas independentemente de autoria. Parágrafo 5º. As programações orçamentárias previstas no parágrafo 1º deste artigo não serão de execução obrigatória nos casos de impedimento de ordem técnica na forma do parágrafo 6º. No caso de impedimento de ordem técnica, no empenho da despesa que integre a programação na forma do parágrafo 3º deste artigo, serão adotadas as seguintes medidas. Inciso 1. Até 120 dias após a publicação da lei orçamentária, o Poder Executivo enviará ao Poder Legislativo as justificativas do impedimento. Inciso 2º. Até 30 dias após o término do prazo previsto no inciso 1º, o Poder Legislativo indicará ao Poder Executivo o remanejamento da programação cujo impedimento seja insuperável. Inciso 3º. Até 30 de setembro ou até 30 dias após o prazo previsto no inciso 2º, o Poder Executivo encaminhará projeto de lei sobre o remanejamento da programação cujo impedimento seja insuperável. Inciso 4º. Se até 20 de novembro ou até 30 dias após o término do prazo, previsto no inciso 3, o poder legislativo não deliberar sobre o projeto, o remanejamento será implementado por ato do Poder Executivo nos termos previstos na lei orçamentária. Parágrafo 7º. Após o prazo previsto no inciso 4º do parágrafo 6º, as programações orçamentárias previstas no parágrafo 3º não serão execução obrigatória nos casos de impedimentos justificados da notificação prevista no inciso 1 do parágrafo 6º. Parágrafo 8º. Os restos a pagar poderão ser considerados para fins de cumprimento da execução financeira prevista no parágrafo 3º deste artigo até o limite de 0,6%, ou seja, 0,6% da receita corrente líquida realizada no exercício anterior. Parágrafo 9º. Se for verificado que a reestimativa da receita e da despesa poderá resultar no não cumprimento da meta do resultado fiscal estabelecida na lei de diretrizes orçamentárias, o montante previsto no parágrafo 3º deste artigo poderá ser reduzido em até a mesma proporção da limitação incidente sobre o conjunto de despesas discricionárias. Artigo 2º. Esta emenda entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário. Gabinete do Presidente da Câmara Municipal de Vereadores do município de Monte Alegre dos Campos, 14 de dezembro de 2017. Assis Boa Dias, presidente, Paulo Roberto Ribeiro de Souza, vereador, e Valdenir Bueiro dos Santos, vereador. Então, como exposição de motivos, temos o seguinte. O presente projeto de emenda à lei orgânica tem por objetivo regulamentar o orçamento impositivo no município de Monte Alegre dos Campos, com base nos artigos 165, 166 e 198 da Constituição Federal. As emendas são instrumentos que os parlamentares possuem para participar da elaboração do orçamento anual. Por meio das emendas, esses agentes políticos procuram aperfeiçoar a proposta encaminhada pelo Poder Executivo, visando uma melhor alocação dos recursos públicos. É a oportunidade de acrescentar em novas programações orçamentárias com o objetivo de atender às demandas das comunidades que representam. A obrigatoriedade na execução orçamentária permite que os vereadores atendam às demandas colocadas pela população que seu clamor seja ouvido em forma de ações governamentais. Não se quer com isso impor restrições ao Poder Executivo. Ocorre que os vereadores conhecem os micros problemas do município, revisando nas bases, ouvem e veem as dificuldades dos moradores nas comunidades. Desta forma, o orçamento impositivo visa o cumprimento de recursos destinados a um setor específico e que não raras vezes são aplicados em obras de menos relevância. Considerando que 50% do valor das emendas impositivas tem como destino obrigatório a área de saúde, com a aprovação do presente projeto, além de possibilitar aos parlamentares a destinação de maneira igualitária de verbas para a solução de problemas da sociedade, haverá também um grande aporte de recursos para a área da saúde. Diante disposto, solicito aos colegas vereadores a aprovação do projeto de emenda à lei orgânica. Gabinete do Presidente da Câmara Municipal de Vereadores, município de Monte Alegre dos Campos, 14 de dezembro de 2017. Assis Boa Dias, presidente, Paulo Roberto Ribeiro de Souza, vereador, Valdemir Bueno Santos, vereador. Bem, então, se trata de um pedido aqui do vereador Paulo Roberto, que solicitou a propositura desta emenda para que os senhores vereadores possam fazer as suas emendas no orçamento anual do município. Entendo que poderá ser proposto para o exercício de 2019, mas, estando aprovado esse projeto, os senhores vereadores já vão poder incluir, ir pensando o que fazer, né, em emendas e tal para os próximos anos, né? Então, quanto à forma, não vejo nenhuma irregularidade, mas quanto à aprovação ou não, cabe aos senhores vereadores analisarem esse projeto.
Alguém dos senhores vereadores quer se manifestar?
Pode, Paulo.
Bem, eu já tinha cumprimentado a casa. Eu quero primeiro agradecer ao Dr. Joaquim, que eu fui lá na Câmara, ele me deu a cópia desse projeto, que é um projeto do vereador Marcos Lima, do PTB. Lá em Vacaria teve uma repercussão muito boa, porque que nem só o Andrezinho Rokoski, fez 33 emendas impositivas, com, até desde compra de carrinho para lixeiro, para aqueles catadores de lixo. E nós aqui, com isso, 50% que vai para a saúde, e os outros 50% nós podemos usar nessa cirurgia eletiva até mesmo horas máquina, que a gente puder destinar alguma coisa na agricultura, já vai ser um de grande valia. E o vereador sempre é taxado que o vereador não faz nada e chegou a hora de nós começar a fazermos alguma coisa. O orçamento nosso, pelo que, não sei se o Dr. Marcos pode me ajudar, acho que dá em torno desses valores, vai dar em torno de 20 mil para cada vereador, né? 21 por aí. Então, com as bases, a gente pode fazer bastante coisa. Dá para a gente fazer alguma coisa que apareça, né? Então, eu peço aos colegas vereadores que nós aprovamos esse projeto aí.
Mais alguém dos senhores vereadores quer se manifestar? Pode, ministro.
Já tinha cumprimentado os senhores. Essa emenda à lei orgânica proposta aí pelo vereador Paulo Roberto, ela tem uma grande importância para o Poder Legislativo, para os vereadores, porque é uma ferramenta a mais de trabalho que cada um de nós vamos ter, né? Não é a partir do ano que vem, mas a partir do ano que vem a gente já pode fazer as indicações no orçamento que vão ser executadas lá em 2019, né? Eu acho que assim, estava mais do que na hora de nós conseguir ter uma ferramenta dessa na mão, porque é uma possibilidade de nós atender algumas particularidades de cada legislador, né? Como a gente tem, cada um conhece da sua comunidade, né? E vendo a grandeza desse projeto, na questão de que nós vamos ter aí talvez em torno de 21 mil, que fique os 10.500 na saúde e 10.500 para cada um dos vereadores aí poder indicar alguma obra na sua comunidade. Eu já quero deixar um desafio aqui para o Marcos, que talvez, a partir do ano que vem, nós tendo uma ferramenta dessa, nós possamos fazer o projeto Câmara na Comunidade, né? Que aí nós conseguir conhecer o problema de cada comunidade e conseguir, no final do ano, pôr no orçamento para 2019 que seja, daqui a pouco, atendido uma particularidade de cada comunidade, né? Então, de repente, a partir de janeiro, o Dr. Marcos aí também poderá colaborar para nós elaborar o projeto Câmara na Comunidade, né? Que ele já funciona em 2018 e aí para 2019 a gente já consiga executar algumas obras em algumas comunidades, algumas deficiências que tem, a gente poderá, daqui a pouco, uma emenda conjunta, se for um valor mais alto, né? Junto com os vereadores, aí a gente poder executar alguma coisa maior, né? Então, já deixo esse desafio para 2018. Né? Obrigado.
Mais alguém quer se manifestar? Pode. Qual é? O Fernando primeiro? O Anair primeiro? Pode ser, Anair.
Cumprimento novamente aos vereadores, ao presidente, ao Dr. Marcos, todos presentes. Estava conversando com o colega, o vereador Paulinho, hoje, né, seu Paulinho? E achei muito importante isso aí, até conversei na minha ida em Brasília, a vereadora Vanessa já também tinha me passado isso aí, ela disse que faria questão, né, que repassar para nós, que é muito importante essas emendas impositivas, né, que a gente vai poder destinar o nosso dinheiro, aqui, o nosso recurso que sobra aqui da Câmara, em vez de voltar para o Executivo, nós vamos dividir entre nós para destinar para as necessidades do povo, né, seu Paulinho? Para a saúde, o quanto que é importante, né? Às vezes cirurgias que as pessoas estão 2, 3 meses esperando, às vezes até mais, né? A gente pode exames, né? Consultas especializadas, 50% vai para a saúde. Então, isso é muito importante também para a agricultura, né? Horas, máquinas e serviços em geral que tem, né? Bem importante mesmo. Unidos, assim, a gente consegue fazer alguma coisa a mais, né? Que já que falam que o vereador não faz grande coisa, mas a gente está sempre buscando fazer o melhor para o nosso povo, né? É o que sempre com essa intenção, né? Muito obrigada.
Já tinha cumprimentado a todos aqui da casa. Eu acho esse projeto muito importante das emendas impositivas, né? Como o próprio Paulinho havia comentado. Como a gente já sabe, a própria Ney já falou aqui, a gente, como vereador, ficava um pouco com as mãos atadas, né, pessoal? Tinha algumas coisas que a gente tem que seguir, então a gente não podia criar despesas, né? Então agora, com essas emendas impositivas, eu acho que cada vereador, cada um tem mais ou menos a realidade da sua localidade, da região. Às vezes vem os eleitores, vem nos comunicar ali, falar o que estão precisando, acho que isso é muito importante, né, pessoal? E também pensando, não só, eu acho, particularmente, mas sim, em conjunto, de repente, pegar esse valor total, fazer uma junção, como o Mirinho havia falado, acho que é uma coisa também que eu vinha falando há tempo também, ver qual a necessidade principal do município e, de repente, juntar todo esse dinheiro e investir em algo que o município precisa, né? E, claro, 50% do valor é para a saúde, eu acho que isso é muito importante, e esses outros 50% se reunimos entre nós, montamos uma comissão, e aí sim a gente consegue fazer um investimento com o dinheiro na melhor área possível. Muito obrigado a todos.
Mais alguém quer se manifestar?
Só a questão de que a dona Nair falou ali, a colega falou sobre é o orçamento do executivo, não da casa, que nós até podemos negociar com o prefeito de o dinheiro que volta, vai voltar, mas é o orçamento anual do executivo. É isso.
Mais alguém? Então colocamos em votação. Quem aprova permanece como está, quem não aprova se coloca em sentido contrário. Aprovado por unanimidade.
Então, seguindo a ordem do dia, temos ainda o projeto de resolução legislativa número 07/2017. Então, esse projeto trata das contas do Executivo referente ao ano 2015. Aprova as contas do administrador municipal correspondente ao exercício 2015. Assis Lisboa Dias, presidente do Poder Legislativo do município de Montevideo dos Campos, Estado do Rio Grande do Sul, faz saber que a Câmara Municipal, com fundamento no artigo 80, parágrafo único, a linha G do Regimento Interno, aprovou e sanciona a seguinte resolução legislativa. Artigo 1º. Ficam aprovadas as contas de governo do administrador do Poder Executivo Municipal de Montevideo dos Campos, correspondente ao exercício 2015, referente à gestão do Sr. Gilmar de Almeida Boeira, processo número 002448-020015-4, junto ao Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul. Esta resolução legislativa entrará em vigor na data de sua publicação e revoga as disposições em contrário. Gabinete do Presidente do Poder Legislativo de Montevideo dos Campos, 20 de dezembro de 2017, Assis Lisboa Dias, presidente. Como exposição de motivos, temos o seguinte. O presente projeto de resolução legislativa tem por objetivo a aprovação do processo de prestação de contas do Poder Executivo Municipal referente ao exercício 2015 na gestão do então prefeito Gilmar de Almeida Boeira. O referido processo foi encaminhado pelo Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul ao Poder Legislativo de Montevideo dos Campos com parecer favorável à aprovação das contas de governo do administrador do Executivo Municipal, correspondente ao exercício 2015, gestão do Sr. Gilmar de Almeida Boeira. Desta forma, em cumprimento ao previsto no artigo 80, parágrafo único, a linha G do Regimento Interno, resolução número 01/1997, onde prevê que é matéria de resolução legislativa o julgamento das contas do prefeito. Assis Lisboa Dias, presidente. Então, esse processo ficou à disposição dos senhores vereadores na sessão passada já, né? Então, se eles tiveram a oportunidade de verificar, então veio com o parecer favorável à aprovação pelo Tribunal de Contas do Estado. Então, para que seja reprovado, os senhores vereadores precisam justificar o seu voto, né? Então, não vejo nenhum motivo para que não seja aprovado, visto que o Tribunal de Contas, que é o órgão técnico, né, analisou o projeto e deu seu parecer favorável. Mas, caso algum vereador queira se manifestar em contrário, cabe aos senhores analisarem quanto à aprovação ou não.
Alguém dos senhores quer se manifestar? Então, colocamos em votação. Quem aprova permanece como está, quem não aprova, você coloca em sentido contrário. Aprovado por unanimidade. Nair Lisboa de Almeida, para passar a tribuna.
Cumprimento novamente a mesa, as pessoas presentes, aos secretários. Como eu havia falado numa sessão anterior, da minha ida em Brasília, juntamente com a bancada do PMDB, a gente fomos contemplados essa semana com um consultório dentário pelo deputado federal, Alceu Moreira. Então, é mais um apoio para a nossa população, né? Com certeza virão mais coisas aí, tá? Então, só para comunicar aos senhores que logo estaremos recebendo esse consultório, mais um consultório dentário para a nossa Secretaria da Saúde. Muito obrigada.
Valdenir?
Já cumprimentei a todos, dispensa as cordialidades. Como essa é a sessão última de 2017, né, a última ordinária, queria mais agradecer a todos os colegas, assessoria jurídica, os funcionários da casa, as pessoas que se fizeram presente aqui nesse ano de 2017, né, um ano difícil, um ano que tivemos uma economia enfraquecida, muitos problemas políticos que aconteceram aí a nível de país, né, mas assim, quero desejar que 2018 seja bem melhor que 2017, né? Que nós possamos ter muitos mais ganhos no próximo ano, né? Eu acho que temos uma estrutura aí administrativa que começou esse ano, que aprendeu bastante esse ano e que provavelmente no 2018 aí as coisas venham a acontecer, né? Falando em questão de recursos federais, recebemos um ofício aí da bancada do PP, do deputado Jerônimo, né, que fez um pedido de informação junto ao DENIT, né, da situação da nossa ARS aqui, que liga a BR-285 a Monte Alegre dos Campos, né. Então, sabe-se que existe uma pressão política para que sejam investidos os recursos nessa ARS, né, e que o nosso secretário Sérgio Turra, ele colocou no orçamento do ano que vem, 1.300.000 para a execução dessa obra, né? Claro que o recurso é pequeno, né? Mas se cria uma expectativa que se comece essa pavimentação asfáltica aí da ligação com o município de Monte Alegre dos Campos, né? Então, o bom é fazer essas pressões políticas e que os poderes maiores saibam que nós queremos o asfalto, né? Que é um dos fatores principal para desenvolver o município, né? Então, isso é importante, né? E agradecer mais uma vez a todas as pessoas que estiveram aqui com nós durante o 2017 e que 2018 retorne. Sempre serão bem-vindos, né? Obrigado.
Vamos às lideranças. PMDB Fernando.
Já havia cumprimentado a todos aqui desta casa. Então, venho hoje, através da população, fazer pedidos de esclarecimentos e providências para a administração. Então, o primeiro pedido de esclarecimento, pessoal, que veio até mim, eu acho que é a respeito de um aluguel de carro, né? Acho que não sei se alguém está sabendo aqui como é que anda a situação. A princípio, foi feito o leilão de carros durante este ano, né? E agora foi feito a locação de uma caminhonete estrada, se não estou enganado, para o município. Eu não sei até que ponto, né, pessoal, é lucrativo para o município fazer este aluguel. Mesma coisa. Nós que temos carro aqui, tipo, eu tenho minha caminhonete, vou vender e vou fazer o aluguel de um carro. Será que até que ponto? A gente tem que colocar o motorista, coloca a manutenção, coloca a gasolina e ainda paga o aluguel? Não vejo economia nisso aí, né, pessoal? Acho que, não sei se eu estou errado, mas peço que venha na próxima sessão aqui alguém dar esclarecimentos e trazer justificativas aqui para que seja feita esta locação. Outra coisa também, estive visitando a localidade de São Francisco, várias casas, foi sexta e sábado. Eu tinha feito aqui um pedido de providências, aqui a outra sessão, para manutenção de estradas. Estive analisando lá, o pessoal, todo mundo, a mesma reclamação, estrada péssima. Infelizmente, chegando perto de uma colheita agora de uva, tem lugares lá que praticamente está complicado, pessoal, para transitar. Ali para baixo do Sérgio Poleto, ali perto do Preto, ali, eu estive olhando ali, tem dois lugares. Dois lugares, né, que tem um bueiro ali, que só tem um lugar onde é que passa só um carro, né? Então acho que indo uma retro lá, uma caçamba, eu acho que com certeza esse serviço será realizado, né, pessoal? E eu pedi, eu acho que é uma coisa de urgência, né, pessoal? Então a gente tem que começar a ver esse tipo de coisa. Outra coisa também, pessoal, alguns podem achar que é uma coisa meia pequena, mas eu vou falar. Ontem vieram ali na loja e estiveram comentando ali a respeito da decoração de Natal do município, né? Pelo primeiro ano de, acho, 20 e poucos anos, nós estamos sem nenhuma decoração aqui no município. Acho que é o único município do estado que não tem nada de decoração. E foi deixado no Natal passado, quando a gente deixou, no dia 1º de janeiro, foi deixado a praça toda enfeitada ali, ó, e era só retirar, guardar e simplesmente pegar, que nem o ano passado eu ajudei também ali, pegamos um dia, dois dias ali, juntamente com a Nair, a Dona Eutílis, e foi feita a decoração, né? Coisa simples, né? Mas a gente sabe, Vem aquele espírito de Natal, né, pessoal, que todo mundo gosta. Eu acho que fica bonito uma cidade enfeitada, uma cidade melhor, né? Então é coisa simples que a gente vai melhorando. E agora também chega um pouco de crítica, né, pessoal, e cobrança. Eu acho que esse ano foi um ano bom, né? Eu fico feliz de trabalhar com todos vocês aqui desta casa, todo o pessoal aqui que sempre vem nos acompanhando aqui, a Dona Ana, a Dona Andressa, todo o seu Remy, todo o pessoal aqui que vem nos acompanhando, o pessoal da casa aqui. Eu acho que a gente só tem que agradecer, né? Como o menino falou, 2017 vai chegando ao fim, eu acho que 2018 um ano cada vez melhor. Então, um Feliz Natal a todos e um próximo ano novo. Muito obrigado a todos.
Liderança do PP, Paulo Roberto.
Senhor presidente, senhor assessor, colegas vereadores, secretários que se encontram na casa, funcionários e os demais. Primeiro, eu só quero fazer um pedido de providência sobre ali no ranchinho, na chácara Recanto dos Pinhais, que tem um riacho ali, que estão jogando, estão entulhando ele de lixo. Tem muito lixo jogado ali dentro. Tem um morador me relatou que tirou um monte de coisa e ainda está continuando as mesmas coisas. É roupa velha, é tudo quanto é coisa, zinco, qualquer modo de lixo estão jogando ali dentro. E pedi que se coloque uma lixeira ali por perto do Tonhão, por ali, daquelas casas ali, que eles possam dar destino a esse lixo, para não estar poluindo os riachos, né? Sobre isso, meu pedido era esse hoje. E agora eu só quero agradecer, primeiro agradecer a Deus e a minha família por o apoio que tive, os munícipes daqui de Monte Alegre, todos os eleitores que apostaram em mim, agradecer o nosso assessor por nos dar o respaldo e a lei aqui para a gente poder andar meio correto, aos colegas vereadores, presidente, bom trabalho, presidente, parabéns, e aos demais que se encontram aqui na casa, os funcionários, a Kelly, Josiane, a Mari, que sempre estão prestando serviço para a gente aí. Qualquer coisa que a gente precisa, liga, pede, estão sendo atendidos. Muito obrigado a vocês por tudo. Ao pessoal que está sempre aqui conosco, seu Valmor, dona Andressa, dona Ana, o seu Remy, hoje está algaçado aí com nós, que não vem. Mas é agradecer só, né, pessoal, e pedir a Deus que nos dê saúde para o próximo ano, que nós possamos fazer um bom trabalho junto com a administração, que ela desenvolva. Esse ano acho que foi um pouco meio atravancada a coisa, mas espero que para o ano que vem a gente consiga desempenhar um trabalho melhor. Eu acho que as coisas que nem saúde e educação andam quase com as suas próprias pernas. Nós temos que dar mais respaldo nas obras e na agricultura, que nós deixamos um pouco a desejar esse ano. A gente não pode dizer que foi tudo às mil maravilhas, mas nós temos que melhorar um pouco. E no mais era isso, agradecer só a Deus. E obrigado a todos, feliz ano novo e um Natal repleto de saúde e felicidade para todos.
Liderança do PTB, Jonas.
Já havia cumprimentado a todos antes, mas também, assim como meus colegas também já falaram, quero também agradecer a todos, né? Agradecer aos colegas vereadores a qual trabalhamos. Como foi falado, não foi um ano muito fácil. A gente, principalmente para a gente que está começando aí, como eu, Fernando, vereador Fernando, vereador Fernando também. Mas acredito que a gente fez um bom trabalho, fizemos o possível, e acredito que o ano que vem aí tem boas expectativas, né, que a gente vai fazer um trabalho melhor ainda, também juntamente com a prefeitura, com o executivo. E também dar uma mencionada um pouquinho mais também na questão que o vereador Mirim falou, na questão do relógio ponto, né. Essa foi uma reunião que a gente teve essa semana, e o prefeito, ele mencionou que o ano que vem agora vai ser colocado esse relógio ponto, e acredito eu, também praticamente todos os vereadores aí, também com certeza vai ser muito bom. Está aqui o secretário da administração, que está também com certeza já a correndo atrás disso, e a gente sabe que vai ser de boa melhoria para todos, porque juntamente com o Marquinhos ali, que trabalhou na Secretaria de Obras, ele enfrentava dificuldades a respeito disso, porque chovia um dia, né? No outro dia, muitos funcionários, devido às vezes ao tempo molhado ou chuvoso, não apareciam. Quando a gente menos precisava, esperava ali, procurava, eles não estavam mais aí, né? Então, acredito que através desse relógio ponto vai ser de muita importância para todas as secretarias. Acredito que a gente, quando trabalha uma empresa A gente tem que cumprir o horário, tem que estar sempre pronto, né? Eu acredito também, ainda mais, né, o serviço público. A gente tem que estar fazendo um bom trabalho, estar presente. E eu acredito que isso vai ser de muita importância. Mas isso vai ser para o ano que vem, mas já é uma expectativa boa que a gente tem. E no demais, também agradecer a todos. Agradecer aqui em especial ao casal aqui, o Marcos, né, a Mari, que foram umas pessoas que me ajudaram bastante para mim chegar até aqui. Então, devo muito a eles, a todos os eleitores, mas principalmente a eles que foram grandemente aí, me ajudaram para que hoje eu estivesse aqui. Então, só nos resta agradecer principalmente a Deus e a todos que nos ajudaram durante este ano. Então, demais, seria isso. Muito obrigado.
Em primeiro lugar, eu quero saudar a presença do pessoal aí que vieram nós assistir aqui, que sempre vem, né? Sempre vem, sempre estão por aí. Agradecer também pelo esforço que fazem para vir aqui, né? Queria agradecer também os vereadores aí que me aturaram esse ano, 2017 até agora, por mais que não fosse um trabalho tão bom, mas acho que dentro da média tá dentro, né? Eu acho que a gente faz aquilo que pode de acordo com as limitações da gente, né? Como o Fernando falou ali, eu queria também reforçar o pedido dele, do pedido de providência, né, das estradas, principalmente onde vai estar se aproximando a safra da uva, da maçã, aí, que o maquinário vem um pouco da que está na Capela da Luz, né, que vem aqui onde tem mais a safra da uva, né, os ramalhos das estradas, onde se dá acesso às barreiras, para colher, até está o secretário da administração, eu quero que ele até dê uma força para a gente aí, para mandar o maquinário, né, que essa safra vai ser um pouco mais cedo, né, pelo que a gente tem analisado por aí, né, mais cedo um pouco, então, que o maquinário desça fazer essas estradas, né, dar uma ajeitada, né, nessas estradas aí, né. Então, eu queria desejar para a todos um Feliz Natal, e um próspero ano novo, cheio de saúde, felicidade, bastante dinheiro no bolso, né? Que todo mundo seja feliz, viu? Nesse 2018. E, por enquanto, seria isso. Hoje, muito obrigado a todos.
Gostaria de cumprimentar o presidente Assis, o Dr. Marcos, colegas vereadores, funcionários da casa, secretários aqui presentes e demais pessoas que estão nos assistindo. Eu queria ajudar uma mão pro Fernando na questão da, lá perto do Sérgio que tu falou, né? Ali realmente tá ruim, eu passei lá essa semana, mas não tem como passar dois carros, porque tem o parreiral, tem um quase que uma sanga, né? Tem um valo do lado ali, não tem como alargar, porque a realidade do São Francisco começou há muito tempo, se fazia os parreirais cada vez mais na beira da estrada. Então, não tem como tu alargar uma estrada em São Francisco. Descendo mais para baixo, antes do Bini um pouco, o Zandi Poleto fez o parreiral, os piquetes estão na valeta. Se o patroleiro não cuidar, corta os pneus da patrola. Então, ali é simples para resolver esses pequenos problemas ali. Mas alargamento não tem como ali. Ninguém vai deixar arrancar um pé de parreira. Não, não, tá bom assim. Na questão de... Agora me deu um branco lá. A outra coisa que eu queria dizer para o Fernando também. No início do ano, deu um rosa. No início do ano, a gente pegou, estava muito pior do que está hoje as estradas de São Francisco. E a gente, na medida do possível, assim, a gente deu uma pauleira ali, com o que tinha de máquina funcionando, a gente conseguiu dar conta do recado. Te garanto que hoje está bem melhor do que estava no início do ano. Então lá é coisa pouca que tem que fazer em São Francisco. Saúde São José está mais ruim, a estrada geral. Até já cobrei aqui, uma sessão atrás, já cobrei isso aí. E no mais, desejar um Feliz Natal, um próspero Ano Novo para todo mundo. E deixar o convite aqui que vocês tragam mais gente, está vindo pouco, né? Ou nós vamos ter que aumentar o lanche ali para ver se vem mais alguém. Ou mudar o lanche de repente, né? Mas era isso, um Feliz Natal e um próspero Ano Novo para todos. Obrigado.
Fernanda?
Já tinha cumprimentado a casa também. Quero reforçar o pedido do nosso colega Fernando, porque eu acabei sentindo na pele isso aí também, Fernando, sobre questão de estrada. Na administração passada, eu sendo gerente do Pomar Copersol, o pessoal passaram, na administração passada, com as máquinas, onde nós temos ali do lado do seu Eroni, passaram na estrada geral. Eu pedi que eles somente fizessem 200 metros para nós de estrada, porque não tinha condições, eles espalhassem um cascalho e simplesmente eles se negaram. Então, eu peço realmente que aonde tiver, que eu sei que hoje a gente está passando por dificuldade em questão de máquina, mas que a administração veja com carinho isso aí, porque realmente o produtor passa todo ano trabalhando, esperando para quando vai colher, realmente não tem estrada que ofereça condições. Então, eu peço também, reforço o pedido do nosso colega Fernando, que vejam esses casos mais sério, porque nós acabamos sentindo isso aí e tivemos que pegar máquinas particulares aonde hoje eu atendo. Também deixando aqui, agradecendo por esse ano, com pouca experiência, mas sempre tentando dar o meu melhor. Agradecer a cada pessoa também que apostou em mim, que acreditou na minha pessoa. Quero dizer que estou disponível sempre e desejar a todos, a nossa administração, ao povo de Monte Alegre, um Feliz Natal e um próspero Ano Novo. Obrigada.
Dona Erotildes.
Eu quero cumprimentar a mesa, o assessor, os colegas vereador e o pessoal aqui presente, o secretário, o pessoal da casa. Quero dar meus cumprimentos, meu abraço a todos. Eu tinha também como para pedir, a gente vai ter uma festa agora dia 30, já era para estar pronta a estrada, dar uma passada lá da máquina. Se chove, vai virar num barro daí. Acho que até seria melhor nem passar daí. Também quero agradecer esse ano, esse trabalho que a gente fez, mas eu acompanhei do que fiz, porque daí a gente só escutou, eu não sou uma vereadora polêmica, mas eu entendo o que está certo e o que está errado. E ficou muita coisa assim a desejar. Mas eu espero que no novo ano venham as coisas melhores, que seja mais concretizado as coisas, o trabalho. E desejar a todos um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo e muito próximo para todos. Um abraço a todos.
Acho que quase todos já falaram, ou alguém não queria, gostaria de falar? Mais alguém? Então, eu vou abrir o espaço para o secretário da administração, se quiser passar a tribuna para falar. Para a próxima. E o secretário da assistência quer falar um pouquinho? No final de ano, quer falar? Pode passar a tribuna. Está aberto o espaço. Daí eu queria dar uma trégua aí de 20 minutos aí para a eleição da mesa diretora, viu? Daí, e declaro encerrada essa sessão do dia 20.